Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.
Bom dia, chegamos para mais uma edição do Esporte na Rede pela Rádio Web da Assembleia Legislativa, os eventos esportivos na voz do Parlamento Catarinense. Trabalhos técnicos de João Pacheco Neto, também Mário Pacheco e Cauê Sá, participação Henrique Santos, produção Regiane Wenig. Coordenação de rádio, Nicolas Stefanovic, direção-geral, Francisco Alves. Destaques desta segunda-feira, do dia 28 de abril, pela Rádio da Assembleia Legislativa. Avaí, Figueirense e Criciúma. Na tabela das séries A e B, estão líderes se a tabela for de cabeça para baixo. Decepção para o futebol catarinense, à exceção do Joinville. Todo mundo está perdendo. Destaque do esporte a partir de agora, vamos trazer um craque. O cara jogou muito no Flamengo, no Real Madrid, no Brasil e no exterior. Hoje é comentarista. Passagem maravilhosa pelo Flamengo e também esteve aqui pelo Avaí. Sávio é o papo legal desta segunda-feira aqui nos estúdios da Rádio da Assembleia Legislativa. Bom dia. Bom dia, Sávio.
Bom dia. Vai
bem? Eu jogava muito bem em futebol, mas agora joga também na latinha. Isso é importante, né?
Bom dia. Primeiramente, é um prazer estar aqui. Na verdade, é uma nova experiência, né? Esse ano que eu assumi junto à RBS para o Campeonato Catarinense.
Sim.
E encerrei a carreira em 2010, aqui mesmo, no Avaí, mas onde eu encontrei aqui um equilíbrio muito grande para minha família, tanto que já estamos há quatro anos e meio morando em Florianópolis, com outras funções também, muito ligada na área empresarial, mas realmente foi uma experiência muito grande comentar o Campeonato Catarinense. Enfim, eu acho que, de uma certa forma, tentar colaborar um pouco, se eu puder, e também pegar experiências, né? Acho que é o mais importante.
Pois é, Sávio. Nós vamos aí abordar com os demais companheiros também, mas a gente vê no passado exemplos, o Paulo César Lima, o Caju, às vezes meio perdido lá pela praia de Copacabana, não sabia o que fazer da vida e fazendo alguns eventos, né? Depois a gente vê o velho Zito, capitão Zito, na Baixada Santista, tocando uma vida tranquila, mas sabendo se ordenar. A gente vê jogadores que realmente vão para o fundo do poço e outros se saem bem. Você falou da questão empresarial, você focou para o fim da carreira, seguir uma outra missão para que a vida não te abandonasse, né?
Sim, acho que esse ainda é um dos grandes problemas no futebol brasileiro, né? Também no futebol mundial. Joguei 11 anos na Europa e via também que tinha muito esses problemas. Mas no Brasil, realmente, é um problema que preocupa bastante. O alto índice de atletas, de jogadores de futebol, principalmente, que após encerrar a carreira, tem grandes problemas no aspecto econômico. E esse é um tema que eu sempre me preocupei, mas de uma forma também de muito equilíbrio, quando eu podia, quando eu tinha condições de tempo, ou um dia livre, ou sem viagens, que realmente o futebol é muito difícil você ter esse tipo de tempo, mas eu procurei sempre administrar de uma forma que não ficasse só ligado no futebol, em aprender, em participar de cursos, em participar de palestras, em vários aspectos, né? Não só na área do esporte, mas na área da economia, na área das finanças, na área da política também, que é um assunto que até hoje me interessa bastante. Eu acho que a gente tem que ficar ligado e se preparar para o pós-carreira, que a nossa carreira é muito curta. Nós estamos falando aí de um alto nível de 10, 12, 13 anos para você fazer e tentar realmente fazer uma independência financeira, uma estruturação na família, e eu sempre me preocupei com isso, mesmo atuando. E claro, depois que eu encerrei a carreira, isso se aprofundou muito, eu aperfeiçoei mais ainda e estou me dedicando justamente nessa área empresarial.
Bom, Nicolas, o Henrique com a gente aí para ouvir o grande sábio Bortolini Pimentel, passagem maravilhosa, tão principalmente pelo Flamengo, né? Que eu acho que no futebol brasileiro foi a grande marca do sábio, né, Henrique?
É verdade, Valmir. Bom dia aos ouvintes da Rádio L. É uma satisfação receber o sábio aqui nos nossos estúdios da Rádio L. E um fato que eu me recordo, Valmir, eu sou torcedor do Flamengo, todo mundo sabe. Em 96, o Pingo e o Agnaldo, se não me engano, foram estrear uma escolinha de futebol aqui em Florianópolis. Em um evento grande ali no Hotel Bahia Norte, veio o Sávio, veio o Romário. E naquela época, como eu era criança, minha mãe ainda deu um jeito e a gente colocou a gente lá no hotel. E eu peguei um autógrafo do Sávio, até em abril de 96, se não me engano, num papel de pão, num guardanapo lá. E eu guardo esse autógrafo até hoje. E hoje é uma satisfação ver o Sávio aqui, o cara que foi um ídolo, tanto no Flamengo como no Real Madrid. E jogar no Real Madrid hoje já não é fácil. Naquela época era mais complicado ainda. E eu pergunto pro Sávio, sabe, o que mudou daquele futebol que tu jogava nos anos 90, tanto no Flamengo, no Real, na seleção, e pro futebol que tu vê hoje, e hoje como tu vê como comentarista?
Primeiramente, a evolução ela é constante, né? Naquela época, 80, depois 90, entrando em 2000, e agora realmente a evolução é muito grande, principalmente no aspecto físico, no aspecto de preparação. Antigamente nós íamos para uma pré-temporada de 15, 20 dias, onde realmente treinávamos muito forte, mas ao mesmo tempo era um treinamento muito específico para o lado físico e não tinha o que tem hoje. Hoje, por exemplo, você tem condições de administrar um treinamento de acordo com fisiologias, fisioterapias, todo esse processo que é importante no futebol. Antigamente não. E por isso existiam realmente muitas lesões musculares, que hoje já você dificilmente acontece, ainda você vê uma lesão muscular. Por exemplo, se o jogador já está muito mais desgastado, a fisiologia já tem condições de administrar isso e já retira de um treinamento, já retira de um jogo. Isso acho que foi a principal evolução no futebol nos últimos anos. E claro, da forma que eu jogava naquela época, que era uma forma de tentar sempre, e muitas vezes o lado individual, do drible, e às vezes era complicado, porque tinha constantemente agressões, só que não se via isso, porque eram poucas câmeras dentro de campo. Hoje você tem aí 20, 30, 40 câmeras e realmente quem for fazer uma jogada mais viril, mais forte, tem que pensar não só duas vezes, tem que pensar 10 vezes, porque a punição pode ser muito, muito mais forte. Eu acho que nesses aspectos a evolução foi muito grande. Agora, uma evolução que para mim não foi benéfica no futebol é deixar, de uma certa forma, de apostar muito mais na qualidade técnica. Hoje nós vemos realmente no Brasil, você pode contar nos dedos jogadores bastante técnicos, né? Aquele camisa 10, aquele jogador que tem um toque diferente e que se utilizava muito e era uma prioridade naquela época, principalmente 80, 90, e hoje fica muito mais voltada para a questão de marcação, para sistema tático, para a parte defensiva. É claro que na evolução do futebol isso tem que ter. O Brasil teve que se acoplar esse sistema, principalmente depois da perda, infelizmente, da Copa de 82. Em 94 já se viu um time muito mais voltado para o sistema tático, de marcação, mas é claro, tínhamos dois jogadores na frente que decidiam, que era o Romário e o Bebeto, que já não se tem hoje. Mas eu acho que o futebol brasileiro pecou um pouco nesse sentido, em substituir demais o lado técnico que sempre teve no futebol brasileiro. Aquele improviso, aquela qualidade que levou o Brasil aos 5 títulos mundiais. Mas mesmo assim, é o Brasil, é o futebol brasileiro, e a cada momento surge aí um jogador talentoso.
Agora, sabe, eu quero aproveitar o gancho aqui, depois o Nicolas vai fazer a pergunta para ti, mas ontem eu estava assistindo, inclusive, o jogo do Figueirense. Figueirense jogando muito pelo meio e a ausência de pontas. E você acabou de citar que, para mim, o maior crime foi na Copa de 82, foi problema, inclusive era até sátira, até objeto do humor do Jô Soares. Bota ponta, Tele! Aquela história toda que não tinha um ponto. Só tinha um ponta, que era ponta, mas que era um falso ponta, que vinha buscar bola e fazia uma triangulação e entrava em diagonal, que era o caso do Éder, o ponta esquerda. Mas não tinha um ponta direita fixo, porque o Tele teve que arrumar ali um local para o Falcão, que jogava muito, que o Cerezo jogava muito. Você não podia, na Copa de 82, tirar o Zico do time. Então, era uma seleção que teve o privilégio de pôr o Paulo Isidoro, que jogava muita bola no banco de reserva. Então, não tinha ponta direita. De lá para cá, realmente a gente não viu ponta direita. Parece que a ausência de um extrema direita, de um extrema esquerda, em algum jogo, acho que faz falta, né?
Eu acho que hoje faz muito. Você pode pegar. É claro que acabou aquela questão de ponta direita, de ponta
fixo,
esquerda,
né?
Que se usava muito e que fazia realmente... como posso dizer, muito estrago, né?
Tipo o Jairzinho, furacão
na
de 70.
Na defesa adversária. Tinha o Jairzinho e outros também que realmente fizeram muito sucesso em clubes, nas seleções. O próprio João Paulo do Guarani, que era um extrema ponta esquerda, veloz, habilidoso. São jogadores realmente que, infelizmente, o futebol deixou de ter. Não só o futebol brasileiro, o futebol mundial. Mas, ao mesmo tempo... voltou essa questão no esquema tático, por exemplo, do 4-3-3. Você vê times como Real Madrid e Barcelona utilizando muito o lado do campo. No Real Madrid, por exemplo, joga praticamente aberto em muitas ocasiões o Cristiano Ronaldo e pela esquerda joga o Bellingham, bem aberto. E realmente são dois jogadores que fazem a cada partida a diferença e principalmente jogando e tendo jogadas perigosas pelo lado do campo. O Figueirense, por exemplo, no campeonato estadual, utilizou muito esse esquema 4-3-3, com o Dudu aberto, claro que se movimentando também, o Dudu aberto, e muitas vezes o Everton Santos pela esquerda também. Eu acho que hoje nós temos que repensar nessa questão de esquema tático. Por quê? Os esquemas táticos defensivos estão muito mais voltados para o centro do campo, para a marcação, para aquele bloqueio no meio da área. Se você não tiver essas opções abertas, tanto pela direita como para a esquerda, fica muito difícil você penetrar e você criar alguma jogada. Eu vi agora, por exemplo, jogos do Atlético de Madrid e do Chelsea, que é quase impossível você criar uma tabela no centro da área, no meio-campo, porque a marcação é muito forte.
Essa aí foi a pegadinha do time do Ituano contra o Santos na decisão.
Exatamente, exatamente. O que você tem que fazer num momento desse? Mesmo jogadores com muita qualidade técnica, que foi o caso do Messi contra o Atlético de Madrid, não conseguiu penetrar. E se você não tiver as opções nas laterais, mas laterais eu digo assim, de jogadores realmente que possam fazer jogadas pelas pontas, não somente a subida de laterais, mas jogadores que podem fazer a diferença nas pontas. Senão fica muito difícil você penetrar em defesas tão fortes e que a cada momento evolui muito na parte defensiva.
Nicolas.
Bom, Mira, é uma honra para a gente, é uma honra muito grande ter o Sávio aqui nos nossos estúdios da Rádio AL. O deputado Juarez Ponticelli entrou em contato conosco há pouco, deixando um forte abraço para o Sávio, o nosso presidente da casa. Ele está vindo de viagem do interior, não vai conseguir chegar a tempo. Mas para o Parlamento Catarinense é uma honra receber um atleta como o Sávio, que representou muito bem o nosso país no exterior, principalmente com a camisa da Seleção Brasileira. O Sávio tem uma passagem marcante pela Seleção Brasileira. E a minha pergunta é mais ou menos nesse sentido, Sávio. Nos anos 80 e 90, nós tivemos o surgimento de muitos craques no futebol nacional. Craques agudos, habilidosos. Dentre eles, Sávio, está aqui do nosso lado, Ronaldo, todos eles jogadores de primeira linhagem, top. E de uns tempos para cá, essa é a minha opinião e eu queria compartilhar e saber a tua opinião, eu não sei se o futebol brasileiro vem regredindo, o que vem acontecendo, se aquela máxima de que o Brasil é o país do futebol, se é de fato o país do futebol, porque eu acho que nos últimos anos o jogador que apareceu acima da média foi o Neymar. E nós tivemos nos anos 90 uma safra absurdo, enorme. O Sávio, o Ronaldo, o Gaúcho, todos eles jogadores acima da média. E nos últimos tempos a gente viu quem? O Neymar. Apareceu o Diego, o Robinho, os meninos da Vila, mas eu acho que não chegam no patamar desses que eu acabei de citar. A tua opinião em relação à Seleção Brasileira? Nós estamos muito dependentes do Neymar? Ou tu acha que o conjunto pode fazer a diferença? Porque, na minha opinião, o craque brasileiro hoje é único, é o Neymar. E nós tivemos, nos anos 90, craques dividindo as atenções. Nós tínhamos o Sávio jogando com o Ronaldo, Ronaldo jogando com o Romário e assim por diante. Então eram craques acima da média que dividiam as atenções. Hoje é só o Neymar, na minha opinião. É mais ou menos por aí? Nós somos favoritos para essa Copa do Mundo? Ou vai ficar tudo nas costas do Neymar? Será que ele não vai sentir essa responsabilidade, o menino com 21 ou 22 anos?
Olha, eu acho que hoje é o jogador realmente na seleção brasileira que pode fazer a diferença. Tá? O Brasil hoje tem um sistema tático muito bem trabalhado pelo Filipão. Nós vimos isso. Eu tô me baseando um pouco pelas Copas das Confederações. Claro, que é um outro campeonato. Com proporção à Copa do Mundo, realmente é muito diferente. Agora, é o jogador que pode fazer a diferença. Claro que temos bons jogadores, temos esse sistema tático que o Filipão sabe mais do que ninguém, principalmente em competições curtas, trabalhar. Só que o trabalho dele também é muito em função desse jogador. Claro, se o Neymar estiver bem, estiver inspirado, estiver em uma grande fase na Copa do Mundo, o Brasil é um... Claro que já é favorito, mas se torna realmente um grande favorito. Se não acontecer isso, as coisas dificultam bastante. Por quê? É um jogador diferenciado, é um jogador que quando tem algum tipo de problema dentro de campo, nesse sistema de marcação que nós vamos encontrar, sistemas de marcações taticamente muito fortes, com as principais seleções e as seleções, vamos dizer, médias também, que vão vir realmente muito bem trabalhadas. E se não tivermos um jogador como Neymar, que improvisa, que em um momento ou outro pode decidir uma partida, realmente vai ser complicado. Agora, eu concordo que o Brasil, e foi falado aqui também, muito mais lá atrás, depois da perda, infelizmente, da Copa de 82, que se mudou o conceito de jogar futebol aqui no Brasil, porque até então nós ganhamos Copas do Mundo, jogando de uma forma competitiva, mas não abrindo mão em nenhum momento do futebol arte. Depois da Copa do Mundo de 82, falava-se, né, que já não era um sistema mais que o Brasil pudesse ganhar a Copa do Mundo. Eu discordo, porque ali foi uma fatalidade. O Brasil, se eu não me engano, quando saiu para a Itália em 82, eu era pequeno, mas eu acompanhei, era o quinto jogo, o Brasil fez 15 gols em 5 jogos. O Brasil ganhou, acho que, 3 jogos de goleada. 3 na Argentina, 4 na Nova Zelândia, 4 na Escócia. Aquela virada maravilhosa contra a União Soviética. E foi a infelicidade naquele jogo da Itália.
Mas é tradicional de Copa do Mundo um time bem maravilhoso que diz, a história conta. Teve um time em 54, a seleção da Hungria, que jogava o Puskas. Diz que esse time, alguém que se diz entendido no futebol, diz que ainda foi a maior seleção que já existiu. Em todas as Copas, a de 54 com Puskas. Só que o time não conseguiu nada. Então a Espanha vinha também jogando grande futebol, agora que conseguiu o título. Então essa coisa também. E com o Brasil aconteceu a fatalidade de 82.
A própria Holanda, 74, 78.
Exatamente.
Mas a Holanda, você pega hoje ainda, a Holanda não mudou muito essa característica de jogo.
O carrossel, né?
O carrossel. A Holanda é um futebol realmente muito mais competitivo hoje, mas é um futebol alegre. Um futebol que tenta jogar mas eu acho que principalmente o conceito da base do futebol brasileiro mudou muito hoje, mudou muito. Muitas vezes é preocupante a maneira que é tratado um atleta na categoria de base, tá? De 15, 16, 17 anos, que realmente está em formação e não fez absolutamente nada, porque uma formação, para que a formação? Para levar o atleta até a primeira equipe, até os profissionais. Só que hoje se criou tanta coisa em relação a isso, que um atleta de 15, 16, 17 anos mudou, na verdade se mudou o foco nessa questão. Um atleta de 15, 16 anos, como eu falei, não é profissional ainda, mas o clube e o próprio atleta já se acham profissional. E isso é um pouco prejudicial. Eu acho que tudo é questão de tempo, tudo tem seu momento. O Flamengo, por exemplo, dá um exemplo mais concreto. Quando eu cheguei ao Flamengo, ainda no, nos infantis, com 14 anos, em 88, me levaram numa sala, que é uma sala pequena, mas com um quadro enorme, com os dizeres, craque o Flamengo faz em casa. Eu cresci vendo aquilo ali na Gávea, cresci vendo no Flamengo isso. E hoje, você vê uma coisa completamente ao contrário. Hoje é uma coisa ao contrário. O Flamengo deixou de alguns anos de trabalhar o que sempre teve na sua história, a base. Os principais títulos da história do Flamengo foram com 80% dos seus jogadores criados na Gávea. Eu não estou dizendo que um jogador de fora, um treinador de fora, não possa ter sucesso no Flamengo, que vai ter, como outros tiveram. Mas o foco foi mudado. Para você ter uma ideia, em toda a história do Flamengo, a maior negociação e transação da história do clube foi a minha transação ainda para o Real Madrid em 97. Quer dizer, nós já estamos em 2014...
17 anos.
E não aconteceu muito mais coisa em relação a isso.
O último craque que o Flamengo formou, na minha opinião, foi o Sávio. O Flamengo formou o Zico, que é um fora de série, e o Flamengo formou o Sávio, que é um fora de série. Formou outros grandes jogadores, inúmeros jogadores. Agora, os últimos dois diferentes que o Flamengo formou lá na Gávea, Zico e Sávio, e a torcida flamenguista sabe disso.
E tem um problema...
A torcida flamenguista sabe que, infelizmente, o que o Sávio registrou agora é o que vem acontecendo. É o que vem acontecendo. E me preocupa muito é o futuro do futebol brasileiro. A camisa da seleção brasileira, que o Sávio muito bem representou, traz na sua gola uma frase que diz: nascido para jogar futebol. Hoje eu tenho minhas dúvidas.
E tem um problema também, né, Nicolas? É só antes da gente intervalo. E hoje o jogador com 15, 16 anos já está com 3, 4 empresários, agentes, e o passe dele é dividido em 4, 5 pessoas.
E o cara
começa a estourar. Hoje o Sávio falou: ah, o craque o Flamengo faz em casa. Hoje, se o Flamengo fizer um baita de um jogador com 18, 19 anos, não dá um ano e já está vendido para a Europa, e vamos pôr desse valor 10, 15%, só isso vai ficar com o Flamengo e pronto.
Exatamente. E a peça de reposição é um negócio incrível. Inclusive, essa semana, nós vamos ao intervalo, esta semana, o torcedor do Palmeiras está reclamando, e com absoluta razão, porque o São Paulo está levando Allan Kardec, e o Palmeiras não tem alguém para repor a peça.
E o Figueirense, Valmir? Figueirense que na sexta-feira vendeu o lateral esquerdo, Marquinhos, emprestou para o Grêmio, e não tinha ninguém ontem, tomou o primeiro gol nas costas do lateral esquerdo, que era um volante destro improvisado. Vendeu um jogador na sexta-feira, pô.
Vamos ao intervalo, voltamos em seguida.
Liga pra cá, a gente quer ouvir você.
3221-2873.
Esporte na Rede.
Rádio AL.